Vamos ler mais uma vez no livro de Levítico, começando no capítulo 3. Levítico, capítulo 3, versículo 1. Se a sua oferta for sacrifício pacífico, se oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e ambos os rins e a gordura que está sobre eles e junto aos lombos e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, será macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. Versículo 12, mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá. Versículo 16, o sacerdote o queimará sobre o altar, alimento é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Capítulo 7, versículo 11, a partir do versículo 11. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de ação de graças, com o sacrifício de ação de graças oferecerá bolos, asmos amassados com azeite, e coscorões, asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Versículo 16, se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte, e o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimada no fogo. Porque se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito. Versículo 23, fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de bois, nem de carneiro, nem de cabra comereis, porém pode-se usar da gordura de corpo morto e da gordura do dilacerado por feras, para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Versículo 29, fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita para sua porção. porque o peito movido e a espádua alçada, tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. Um trechinho também no capítulo 22, Levítico capítulo 22, versículo 21. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando dos bois ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem defeito será para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, o verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impígens, esses não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Salmo 118, um versículo apenas, versículo 26, um versículo que é citado duas vezes por Lucas, uma no capítulo 9, no capítulo 13, outra no capítulo 19. Salmo 118, versículo 26, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Só essa parte do versículo. Nós não vamos tomar tempo para ler em Lucas, que é o evangelho que combina com o sacrifício pacífico, mas eu queria ler um trechinho em 1 João, perto do final da Bíblia. Pretendo fazer referência a vários eventos em Lucas, mas se não estiver fresco na sua memória, você poderá ler depois. Mas o trecho de 1 João, capítulo 2, capítulo 1, fala um pouco sobre comunhão de uma forma prática. O tempo talvez não vai permitir considerarmos esse trecho. Então, pelo menos queria fazer a leitura dele agora, destacando algumas coisas que poderão ser úteis para nós aplicarmos isso de uma forma prática. 1 João, capítulo 1, versículo 3, o finalzinho do versículo diz: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A partir do versículo 6, nós temos uma série de expressões que começam com se. Versículo 6: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O antídoto para essa mentira do versículo 6 está no versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Reparem nesse versículo 7 a ordem. Não é se purificarmos dos pecados, andaremos na luz, mas se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Versículo 8, mais uma mentira. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. O antídoto no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10, mais uma mentira. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, fazemos a Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1, o antídoto, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Guarde principalmente essa frase: Ele, isto é o Senhor Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Deus nos ajude a aprender um pouquinho sobre a comunhão com Deus, vista nesses trechos que lemos. Nós já pensamos sobre o holocausto e sobre a oferta de alimentos. Nós estamos avançando nessas ofertas seguindo a ordem apresentada em Levítico capítulos 1 a 7. Podemos chamar essa ordem da ordem didática. Quando Deus quis ensinar ao povo as ofertas, ele as apresentou nesta ordem. É a ordem que manifesta principalmente a atitude de Deus. Começa com aquilo que é mais elevado diante dele, o holocausto, e termina com aquilo que representa o nosso pecado, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Eu já mencionei nesses estudos uma outra ordem que é apresentada na Bíblia, a ordem prática. Quando o povo ia oferecer uma série de sacrifícios, é apresentado na Bíblia que a ordem que Deus queria que os sacrifícios fossem oferecidos era começando com a oferta pelo pecado ou oferta pela culpa. Começando com o nosso problema. Depois vinha o holocausto com a sua oferta de alimentos e, por fim, a oferta pacífica. Mas se nós olharmos também para a lei dessas ofertas, e eu li bastante hoje sobre a lei da oferta pacífica, aquele folheto que está lá atrás, que tem o texto de Levítico separado por cores, ele permite que você veja facilmente que a lei da oferta pacífica é a última a ser mencionada. Apesar da oferta pacífica ser a oferta central das cinco, ela está bem no meio da lista, na ordem didática, a lei dessa oferta é a última. E talvez juntando essas duas coisas, nós podemos ver uma ordem moral, a ordem como a doutrina é apresentada. E podemos ver nas primeiras duas ofertas, Deus dando dois passos em nossa direção. Ele apresenta um holocausto perfeito, um sacrifício que agradou a ele em todos os sentidos, um sacrifício que nós nunca poderíamos ser oferecido, tinha que ter partido dele. Esse holocausto foi tão perfeito porque era o holocausto de uma vida perfeita, que temos ilustrado na oferta de alimentos. E com essas duas coisas, Deus está perfeitamente satisfeito. Deus não vê nenhum defeito, nem na morte, nem na vida do Senhor Jesus Cristo. Se nós começamos do final, voltando para trás, nós começamos do nosso ponto de vista. A minha transgressão precisa ser resolvida. O prejuízo que eu causei a Deus precisa ser pago. E nós vemos isso na oferta pela culpa. Além das consequências do meu pecado, tem o pecado em si, aquela natureza pecaminosa. Isso precisa ser tratado. E isso nós vemos na oferta pelo pecado. E Deus começando no holocausto e nós começando na oferta pela culpa, passando pela oferta pelo pecado, enquanto Deus passa pela oferta, de alimentos, Deus e o pecador se encontram na oferta pacífica. Porque se Deus está satisfeito com Cristo, e se Cristo resolveu o problema do meu pecado, então Deus e eu podemos ter comunhão, podemos ter paz. Paz nesse sentido de sentar à mesa juntos. Porque o aspecto único da oferta pacífica é justamente esse, que todos participavam daquele animal. A característica única do holocausto é que toda a carne do animal era queimada, era para o Senhor. Nem o sacerdote, nem o ofertante recebiam nada, não participavam de nada daquele animal. A característica única da oferta de alimentos é que ela não tinha sangue. A característica única da oferta pacífica é que nela é a única oferta da qual todos tinham alguma, na qual todos tinham alguma participação. Deus recebia a gordura, o sacerdote recebia o peito e a espada à direita, o ofertante participava, alimentava-se do resto. Então essa figura de Deus e o ofertante participando do mesmo animal, comendo a mesma comida, é uma figura muito simples, mas muito eloquente de comunhão, sentados à mesma mesa. E como que nós podemos ter comunhão com Deus? Só pensando do ponto de vista de Deus, por causa do holocausto e da oferta de alimentos. Do nosso ponto de vista, só por causa da oferta pela culpa e da oferta pelo pecado. E assim um parte de um lado e outro do outro, e nós nos encontramos no meio. E temos plena comunhão com Deus. É importante enfatizar que a oferta pacífica não era oferecida para alcançar paz com Deus, mas para desfrutar de paz. Se alguma coisa tivesse interrompido a comunhão entre Deus e o judeu, o israelita, ele deveria trazer uma oferta pela culpa, ou uma oferta pelo pecado, não uma oferta pacífica. A oferta pacífica não era para restaurar a comunhão, ou para apresentar uma base para a comunhão. A oferta pacífica era para desfrutar de comunhão. O pecado é tratado primeiro, na oferta pela culpa ou na oferta pelo pecado. A oferta pacífica fala de prazer em desfrutar juntos, porque os problemas já foram resolvidos. Deus está satisfeito, o meu problema foi resolvido, nós temos comunhão. O hino 242 diz: no Cordeiro já minha alma seu descanso eterno tem. Deus com Cristo está contente, e eu contente estou também. Isso é a oferta pacífica. Deus e o pecador tendo plena comunhão. Alguns detalhes sobre essa oferta são interessantes e podemos usar um pouquinho de tempo, pelo menos, para destacá-los. Deus recebia toda a gordura. Gordura de animal não é muito bem vista hoje em dia, em termos nutritivos, talvez, mas na Bíblia é uma figura da melhor parte. Nós não estamos pensando no que essas coisas ilustram para nós hoje, mas no que a Bíblia destaca sobre cada uma dessas coisas. E a Bíblia usa a gordura como figura da melhor parte. Abel trouxe um sacrifício ao Senhor das primícias do seu rebanho e da gordura deste, a melhor parte do rebanho. E na oferta pacífica, a gordura, e é enfatizado toda a gordura, era para o Senhor. Lembre que no holocausto era todo o animal, tudo isso será colocado sobre o altar. Na oferta de alimentos era todo o incenso. Na oferta pacífica é toda a gordura. Todo o animal queimado fala daquela entrega completa de Cristo ao Pai. Todo o incenso na oferta de alimentos fala da satisfação completa que o Senhor Jesus tem na vida do seu Filho. E toda a gordura colocada sobre o altar na oferta pacífica, a porção do Senhor é aquela porção melhor, mais nobre. E sempre quando nós pensamos em Deus e o homem tendo comunhão na pessoa de Cristo, Deus alimentando-se de Cristo e nós alimentando-nos de Cristo, sempre nós vamos reconhecer que Deus tem a maior satisfação, a melhor parte é dele. Por causa da nossa fraca compreensão daquilo que Deus é. Talvez pareça estranho falar de Deus alimentando-se, mas em Números 28 Deus fala isso. Ele se refere às ofertas como o meu alimento, bem no comecinho do capítulo, versículos 1 ou 2. O meu alimento. Na oferta pacífica, seja qualquer que fosse o animal, a melhor parte, a parte colocada sobre o altar, era de Deus. Nós podemos apreciar muita coisa do Senhor Jesus, mas nunca vamos esquecer disso. Deus o conhece muito melhor do que nós e Deus o aprecia muito mais do que nós. Se nós pudermos crescer no conhecimento do Senhor Jesus para chegar mais perto daquilo que Deus vê nele, nós vamos ser realmente bem-aventurados. A parte do sacerdote, nós vemos isso lá em Levítico capítulo 7, na lei da oferta pacífica. A parte do sacerdote era o peito e a espádua direita. Seria a perna, a coxa direita, símbolo de força, e o peito, símbolo de amor, as emoções e as afeições. Essa parte do sacerdote ilustra aquela parte que o cristão recebe quando ele está servindo a Deus. E todo o restante da carne do animal era a parte que era desfrutada pelo ofertante e pela sua família. Era mais uma celebração do que um sacrifício. Era como se fosse uma refeição, uma ceia, na qual muitos participavam juntos e desfrutavam de comunhão, comendo do mesmo animal. E parece um pouco estranho até para nós tentarmos formar na nossa mente essa ideia de Deus e o pecador, mas o pecador salvo, é claro, participando juntos. Mas isso é comunhão. Comunhão é repartir. Comunhão não é confessar os seus pecados. Comunhão não é contar a Deus as vitórias que você teve no dia que passou. Comunhão não é pedir a Deus ajuda pelo dia que está iniciando. Agradecer pelas bênçãos já recebidas. Tudo isso são coisas muito boas e nas quais nós devemos nos ocupar mais e mais. Mas isso não é comunhão. Petição, gratidão, adoração e muitas outras coisas. Comunhão é repartir uma mesma coisa. E a única base na qual eu e Deus podemos ter comunhão é Cristo. Quando eu apresento a Deus os meus problemas, eu sei que Ele me ouve e eu sei que Ele age a meu favor. Isso é muito bom, mas nós não podemos ter comunhão nisso. Deus vê as imperfeições daquilo que eu apresento a Ele. Até na minha adoração, Deus está ciente de quanto, até mesmo nós estamos cientes disso, do quanto a nossa natureza fraca atrapalha e corrompe a nossa adoração. Mas quando o cristão está tentando ocupar-se com Cristo, quando ele está lendo a palavra de Deus para meditar mais na pessoa de Cristo, ele tem diante de si um alvo no qual ele, o cristão, eu e você, ele nunca vai encontrar nenhum defeito. E o mais precioso, ele tem diante de si um alvo no qual Deus nunca vai encontrar nenhum defeito. A única base de verdadeira comunhão é Cristo. Leia a palavra de Deus, permita que a vida do Senhor Jesus manifestada nos evangelhos seja mais conhecida de você, ocupe-se mais com isso, preocupe-se menos em seguir, entre aspas, as pessoas famosas desse mundo, que não tem quase nada para te ensinar. Conheça mais a vida do Senhor Jesus e conforme você cresce no conhecimento dele, você está cada vez mais perto do coração de Deus, cada vez mais apreciando aquilo que Deus aprecia e aquilo que satisfaz a ele. Os detalhes dos diversos animais diferentes, do procedimento, tudo isso é muito instrutivo, mas de certa forma é parecido com o que já vimos. E como o nosso tempo é limitado, eu não vou entrar nesses detalhes. As figuras dos animais são as mesmas, as lições são importantes e preciosas, mas você pode meditar nisso depois com calma. Um detalhe que eu creio que eu não mencionei ainda nesses estudos é sobre a imposição de mãos, colocar a mão sobre a cabeça do animal. Talvez a ideia que nós temos disso, pelo menos a ideia que eu tinha até poucos dias atrás, é que alguém colocava levemente a mão sobre a cabeça do animal. Mas o sentido da palavra e o entendimento dos judeus do Velho Testamento sobre isso é que realmente você colocava todo o seu peso na sua mão sobre a cabeça do animal. Uma forma mais explícita ainda de identificar-se com aquele animal. Na oferta pela culpa e na oferta pelo pecado, essa identificação tem um sentido, o animal sendo seu substituto. No holocausto, nas ofertas de cheiro suave, teria um outro sentido. Mas sempre aquela ideia básica de identificação. Isso é enfatizado aqui na oferta pacífica. Um outro detalhe também que eu só menciono de passagem, quem quiser pode proveitosamente meditar nisso depois, é que a oferta, oferta pacífica tem mais uma característica única. Ela poderia ser oferecida por três motivos diferentes. Por isso nós lemos no capítulo 7. Poderia ser uma oferta por ação de graças, uma oferta por voto ou uma oferta voluntária. Mais uma vez enfatizando que não tem nada a ver com a questão do pecado. Não é oferecer uma oferta para alcançar paz com Deus. Mas é em ação de graças. Deus já me abençoou, então eu quero agradecê-lo. É por um voto. Eu pedi alguma coisa, Deus me deu. Então eu quero oferecer alguma coisa para Ele. É uma oferta voluntária. O meu coração transborda de gratidão a Deus. Eu quero oferecer alguma coisa a Deus. E quando eu ofereço alguma coisa a Deus, alguma coisa que representa Cristo, eu participo daquilo também. A melhor parte é de Deus, mas o sacerdote e o ofertante têm também a sua parte. Talvez seja um pouco estranho à primeira vista. Não sei se você percebeu na leitura que a oferta por ação de graças era acompanhada de uma oferta de alimentos, mas não há nenhuma menção da oferta de alimentos nas outras duas formas da oferta pacífica. Certamente havia também uma oferta de alimentos, mas ela não é mencionada ali em Levítico. E havia diferença também na restrição. A oferta por gratidão, por ação de graças, ela precisava ser comida no mesmo dia, o que não fosse comido tinha que ser queimado. A oferta por voto ou oferta voluntária poderia permanecer até o dia seguinte, mas não passar desse dia também ser queimado. Essa oferta de alimentos acompanhando a oferta pacífica pode ser uma forma de nos lembrar da abundância de alimento que nós recebemos quando nós nos ocupamos com Cristo. Eu passei muitos anos da minha vida cristã, e eu não tenho orgulho de dizer isso, mas é uma confissão que talvez ajude um mais jovem. Eu passei muitos anos não dando muita importância para quem ensinava sobre Cristo. É um assunto, eu pensava, é um assunto muito simples, muito superficial. Lendo os evangelhos, eu quero aprender sobre profecia, eu quero aprender sobre doutrina de igreja, coisa que exige algum esforço da minha parte. Era uma ignorância realmente muito tola, porque não há nada que mais alimenta o cristão do que estudar sobre o Senhor Jesus Cristo. Não há nada mais profundo do que a vida dele. Num sentido é simples, porque as crianças não tinham nenhuma barreira em vir correndo ao Senhor Jesus e subir nos seus braços. Ele não afastava as crianças por uma aura de importância, de difícil acesso ou nada parecido com isso. Simplesmente acessível. Mas essa simplicidade aparente esconde uma profundidade enorme. E quando o cristão se ocupa com Cristo, ele é amplamente recompensado. Ele sai satisfeito. Mas aquela questão dos dias talvez nos lembre da necessidade de nós estarmos sempre renovando essa comunhão. Um sacrifício pacífico oferecido hoje poderia ser comido no máximo até amanhã. No terceiro dia já não seria mais aceito por Deus. Comunhão é uma coisa valiosa e preciosa, mas ela se desgasta muito rapidamente. Eu quero dizer com isso, os efeitos daquilo que eu recebi hoje, eu preciso buscar de novo amanhã comunhão com Deus. É uma coisa contínua. Em situações excepcionais, Deus pode agir de formas excepcionais, mas no dia a dia, no normal, comunhão é como maná, precisa ser colhido todo dia. Com quanto mais frequência nós nos dedicarmos a isso, maior será o nosso proveito. Só mais um detalhezinho sobre o ritual da oferta pacífica. Existe um elemento de fraqueza associado com essa oferta que está ausente nas demais ofertas. Um aspecto disso é visto pelo fato de Deus aceitar não só animais machos, mas também fêmeas. No gado e no gado miúdo, o carneiro e o bode, o animal macho sempre é o mais forte, o maior, e para o holocausto, por exemplo, era necessário um macho sem defeito, para prefigurar a obra completa e perfeita realizada por Cristo. Aqui onde está em vista não só a plena satisfação que Deus tem em Cristo, mas também a nossa apreciação dessa comunhão com Cristo, Deus aceitaria também uma fêmea. E o que é mais estranho é o texto que lemos no capítulo 22. Num determinado aspecto da oferta pacífica, e era muito limitado, Deus aceitaria até um animal com membros curtos ou compridos, com pernas muito compridas ou pernas muito curtas. Não chega a ser um defeito, mas é um pouquinho aquém da perfeição. E é claro que isso não quer dizer que existia ou que poderia existir alguma imperfeição no Senhor Jesus Cristo. Tudo que as ofertas estão falando sobre Ele é como bater na mesma tecla. O Senhor Jesus é perfeito. Perfeito na sua morte, no holocausto, perfeito na sua vida, na oferta de alimentos, perfeito ao tratar do problema do pecado, perfeito ao restituir a nossa culpa, perfeito em todos os sentidos. Não há defeito nele. Mas a triste realidade é que nós temos dificuldade em apreciar isso de forma perfeita. Deus não chegaria a aceitar uma apreciação imperfeita do Senhor Jesus, defeituosa. Por isso ele enfatiza, cego, manco, nem, nada disso seria aceito. Mas às vezes o nosso entendimento do que Cristo é como um animal com membros muito curtos, fica um pouco aquém do que realmente deveria ser. Ou um animal com membros compridos, nós damos um passo a mais e chegamos a uma dedução que não é perfeitamente correta. Não é o ideal, mas nesse caso específico, não em qualquer oferta pacífica, mas naquela questão específica do voto, Deus aceitaria essa oferta pacífica apresentada a Ele. Como um pequeno lembrete de que sempre que Deus permite que nós sentemos à mesa com Ele, sempre vai ter alguma coisa que não vai ser perfeita em nós. Nós não vamos conseguir apreciar perfeitamente tudo que Deus nos oferece. Quando Deus prepara uma mesa para nós, como diz o Salmo 23, nós nos deliciamos, mas sempre fica aquela sensação que poderia, que tem um pouco mais ali. E isso nos incentiva a guardarmos a presença de Deus na glória, porque lá nós vamos conhecer como também somos conhecidos, vamos ver o Senhor como realmente Ele é. O Senhor Jesus Cristo, perfeito na sua humanidade, perfeito na sua divindade, um pouco limitado na nossa compreensão das profundezas disso. Nós o vemos apresentado em muitos aspectos que não conseguimos perscrutar. Quando tentamos ver o Senhor Jesus em Lucas, lembrando que Lucas é o evangelho da oferta pacífica, é até difícil saber por onde começar. Lucas é o maior dos quatro evangelhos, na quantidade de texto escrito. E ele fala muito sobre paz, que é o assunto da oferta pacífica. Ele usa a palavra paz mais vezes do que os outros três evangelhos juntos. Se você somar Mateus, Marcos e João, a quantidade de vezes que usam a palavra paz, Lucas usa mais do que os três juntos. Ele é o único que registra aquele cântico dos anjos quando o Senhor Jesus nasceu. Quando ele nasceu, Mateus registra a adoração que ele recebe dos magos. Lucas registra o cântico dos anjos, paz na terra. A vinda dele veio trazer paz. Mas é mais impressionante ainda ver a quantidade de pares que Lucas apresenta e a quantidade de referências à comunhão. O número 2 na Bíblia é o número de comunhão. 1 é o número de Deus, sozinho, o único Deus. 2 é o símbolo de comunhão, porque com duas pessoas você já pode repartir alguma coisa. E Lucas começa o evangelho dele falando de coisas, eu vou citar só coisas que estão apenas em Lucas, de coisas que são vistas em pares. Ele não só fala de José e Maria, mas ele fala de Zacarias e Isabel, que os outros evangelhos não mencionam. Só ele menciona a visita de Maria para Isabel, quando duas mulheres com duas crianças nos seus ventres estão desfrutando de comunhão com Deus e louvando a Deus por causa daquela reunião delas. Só ele registra o cântico de Zacarias, quando Zacarias diz que Deus visitou o seu povo. Visitar é uma figura de comunhão. Só ele fala de Simeão e Ana, o casal lá no templo, unidos, pelo que sabemos não se conheciam antes, mas unidos por causa de uma criancinha de 40 dias. E eles estão adorando o Salvador e tendo comunhão um com o outro por causa dele. Lucas menciona alguns empecilhos à comunhão. Ele fala no capítulo 10 de Marta e Maria. O serviço atrapalhou a comunhão delas. Ele fala no capítulo 11 de um amigo inoportuno. E por uma necessidade, a amizade dos dois havia sido prejudicada. Ele fala no capítulo 16 do rico e Lázaro. O dinheiro separou os dois. No capítulo 18, o fariseu e o publicano. A religião separou os dois. Só Lucas fala daquelas três parábolas, que num sentido são uma parábola só, de comunhão perdida e restaurada, a dracma perdida, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, o filho perdido. Talvez um dos exemplos mais notáveis também está só em Lucas, é o de Zaqueu, um homem que queria ver o Senhor Jesus de longe. Um desejo fraco, uma chama pequena, mas um desejo de comunhão. E o Senhor para debaixo da árvore onde ele está e o Senhor diz: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Eu tento imaginar o coração de Zaqueu naquela hora. Eu queria o privilégio de vê-lo de longe. E ele vai entrar na minha casa. Ele vai pousar na minha casa. Quem sou eu para merecer isso? E o coração de Zaqueu se transbordou em gratidão. E ele distribuiu os bens dele para os pobres. Ele estava agora vivendo uma nova realidade, em comunhão com Deus. Lucas fala de muitas outras coisas. Ele cita depois da ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor encontrando com um casal. Duas pessoas, eu creio que eram marido e esposa, mas não posso provar isso. Mas duas pessoas. E o Senhor tendo comunhão com essas duas, no caminho para Emaús. A mesa com eles. Lucas fala de pessoas sentadas à mesa muito mais vezes do que os outros evangelhos. As palavras dele que ele registrou do Senhor Jesus na cruz também são importantes. Mateus e Marcos falam daquele clamor do desamparado e repetem aquela frase: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Lucas cita as únicas duas vezes em que o Senhor Jesus na cruz se dirigiu a Deus e o chamou de Pai. Pai, perdoa-os, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O seu primeiro pronunciamento na cruz. E o último foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Plena comunhão entre o Pai e o Filho, até mesmo ali na cruz. Ele menciona também um terceiro pronunciamento do Senhor Jesus, quando ele disse para um malfeitor que poucos minutos antes havia zombado dele. O Senhor Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Um malfeitor tendo comunhão com o Filho de Deus. Isso é oferta pacífica. O pecador que só merece a condenação, ele está contente com o mesmo que é o objeto da satisfação de Deus. Há muitos outros exemplos em Lucas que mostram que Lucas é o evangelho da paz, o evangelho da oferta pacífica. Mas me permita mais 5 minutos apenas para encerrar o tempo, tentando pensar um pouco sobre comunhão com Deus num sentido prático. Porque é muito bonito falar sobre comunhão, mas é muito difícil ter comunhão, principalmente por causa do nosso pecado. E nós não vamos ter tempo de entrar no texto de 1 João, mas leia de novo depois aqueles versículos, perceba como ele apresenta uma mentira e uma solução. Se dissermos isso, estamos mentindo, mas se fizermos aquilo. E pense na questão que eu tentei enfatizar na leitura. O Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia usa várias palavras diferentes para falar da obra da redenção. Se você pensar na oferta pela culpa, a nossa transgressão, os atos errados que fizemos, talvez justificação seria a resposta mais adequada para isso. Se você pensa em a oferta pelo pecado, a culpa que nós possuímos dentro de nós, talvez purificação ou expiação seriam mais adequadas. Mas pensando na inimizade que existe entre o pecador e Deus, Romanos 1,18, do céu se manifesta a ira de Deus. O nosso pecado provoca a ira de Deus. A resposta para essa inimizade é propiciação. E é uma coisa impressionante que eu descobri há poucos dias, que existem quatro palavras gregas no Novo Testamento que são variações da palavra propiciação: substantivo masculino, substantivo neutro, o verbo e o adjetivo. Propiciação, propiciatório, propiciar e propício. Cada uma dessas quatro palavras aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. E não é coincidência que 2 é o número de comunhão. Porque pela propiciação Deus está nos ensinando que agora Ele está bem intencionado, se é que você não entenda mal, por favor. A inimizade foi retirada. Quando o pecador crê em Cristo, não existe mais inimizade entre Deus e o homem. E se você não lembrar de nada que eu tenho dito hoje, pelo menos guarde isso. Quando você crê, não existe mais nenhuma inimizade entre Deus e você. Nós fomos feitos agradáveis a Deus no amado, Efésios 1:6. Agradáveis a Deus no amado. Quando Adão ouviu a voz de Deus, ele teve medo e se escondeu. Quando Esther foi diante do rei Mardoqueu, ela foi sem saber se seria aceita ou se seria morta. Quando o pagão traz o seu sacrifício ao seu Deus, ele vem com esse medo: meu Deus vai me aceitar ou vai me matar? O cristão carnal tem medo de Deus, porque ele sabe que pecou. E ele pensa: Deus deve estar muito bravo comigo. Deus fica triste quando nós pecamos. E de forma alguma eu quero dar a impressão que você pode pecar à vontade, e isso não importa. Importa muito. João capítulo 2: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Faça todo o esforço possível para não pecar. Mas se pecarmos, quando pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. E quem é esse advogado? O mundo conhece advogados que não ajudam muito. Mas esse advogado é a propiciação. Não o propiciador, a propiciação. O que é que me torna aceitável diante de Deus? O que eu posso fazer para propiciar a Deus? A religião humana é: eu faço alguma coisa. A Bíblia diz: Cristo é a propiciação. O que eu posso fazer para ser aceito diante de Deus? Cristo é a propiciação. Quando eu venho a Deus confiando em Cristo, arrependido do pecado, envergonhado do que eu fiz, mas confiando que Deus me aceita, Deus tem colocado a base já para que eu possa ter essa liberdade de acesso à presença de Deus. Eu posso chegar sem medo, sem receio, com vergonha, com disposição para nunca mais repetir aquele erro, mas sem nenhum medo, sem nenhum receio. Deus vai me receber, não por causa de mim, por causa de Cristo. Deus olha dos céus para a obra do Calvário e Deus está 100% satisfeito. Se eu chego na presença de Deus chamando atenção para mim, seja para minha virtude ou para o meu erro, Deus não vê nada que eu agrada, que possa agradá-lo nisso. Mas quando eu chego na presença de Deus apresentando Cristo, Deus diz: aí sim, nesse eu posso me alegrar. Esse é alguém que tem valor diante de mim. E em Cristo, Deus e eu, Deus e você, podemos ter plena comunhão. E talvez por isso a lei da oferta pacífica é a última. Porque quando o pecador chega nesse ponto, ele chegou no paraíso. Não tem nada mais alto para ele almejar. Riqueza, sucesso, satisfação aqui na terra, nada disso pode ser comparado a ter comunhão com Deus. E essa comunhão é no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Deus nos ajude a entender isso. Amém.